várias adjetivações que fez dessa cronologia, mas também alguns silêncios ou algumas ausências dessa cronologia. Porque a verdade é que para o PCP a paz parece que tem sempre geografia. A soberania parece ter ideologia. E o direito internacional parece depender de quem o viola. Quando são democracias ocidentais, o PCP encontra sempre palavras duríssimas. Agressão, imperialismo, submissão, cumplicidade. Quando é a Rússia, aparecem os contextos. Quando é a China, aparecem as nuances. Quando é a Venezuela, aparecem os silêncios. Quando é Cuba, aparecem as desculpas. E quando é o Irão, aparece uma súbita preocupação humanitária, mas raramente pelos iranianos perseguidos pelo próprio regime. E isso diz muito. O PCP fala do Irão como se estivéssemos perante uma vítima inocente da história. Mas o Irão é uma teocracia autoritária que persegue mulheres, enforca opositores, financia grupos extremistas, destabiliza a região e ameaça a existência de outros Estados. O regime iraniano não é a paz. O regime iraniano nunca respeitou o direito internacional. O regime iraniano não é a soberania dos povos. O regime iraniano é a repressão interna e agressão externa, tal como os regimes russo, cubano e venezuelano. E quando o PCP se esquece disto, não está a defender a paz, está a escolher um lado. Mas convém dizer também que há outras formas erradas de falar de soberanias. Tal como o PCP, numa dita direita, o Chega, há quem confunda soberania com isolamento, como se Portugal fosse mais forte sozinho, fechado sobre si próprio, desconfiado dos aliados e reduzido a uma retórica de orgulho nacional sem estratégia. À esquerda, há quem confunda paz com neutralidade moral, como se bastasse pedir um cessar-fogo, baixar a voz e evitar escolhas difíceis para resolver conflitos alimentados por regimes que não respeitam nem a liberdade, nem a vida, nem o direito internacional. A iniciativa liberal não tem esse problema. Não há ditaduras de estimação, não há imperialismos aceitáveis, não há violações do direito internacional que se tornam deploráveis só porque vêm embrulhadas em retórica anti-americana, anticapitalista ou anti-ocidental. Portugal, obviamente, que tem que defender a paz, é óbvio, mas a paz não se defende fechando os olhos às ameaças. A paz defende-se com princípios, com alianças, com responsabilidade e com clareza moral. E é precisamente isso que falta a este debate quando se transforma a palavra paz numa desculpa para atacar democracias e desculpar ditaduras.
Vamos passar para a segunda ronda. Sr. Ministro, não compreendi se posso passar para a segunda ronda. Então, ainda antes, Sr. Ministro, se nos perguntar, 45 segundos para uma intervenção, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O tempo há pouco não chegou para dizer algumas coisas que são importantes. Eu queria me referir a uma frase que foi dita e, aliás, repetida pelo Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, que, confesso, me afetou particularmente. Disse que o governo português e que Portugal se tinham, usou um termo pouco parlamentar, se tinham agachado. E eu queria dizer a esta Câmara de uma forma muito clara: Portugal não se agacha. O governo português não se agacha. Portugal é um país com 900 anos de história. Portugal é um país orgulhoso da sua história, do seu passado, do seu presente e que está a construir os alicerces do seu futuro através da credibilidade e coerência que temos a nível internacional. E é uma pena que o líder parlamentar de um partido tão responsável como é o Partido Socialista utilize expressões desta natureza.
Senhor Deputado Alfredo Maia, entramos na segunda ronda, faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, a guerra de agressão dos Estados Unidos e de Israel e a deriva militarista da Europa mostram bem o quanto aproveitam ao capitalismo e como governos como o de Portugal estão obedientemente de joelhos perante o imperialismo norte-americano e os interesses do grande capital. O governo PSD e CDS, apoiado pelo Chega e pela Iniciativa Liberal, não hesita em cumpliciar-se com a agressão ao Irão, ao arrepio da Constituição e do direito internacional, sacrificando os interesses do país e do seu povo. Esta guerra e a crise que gerou ilustram um manual de patifarias que fazem sofrer os povos e aproveitam aos grandes interesses que instrumentalizam as guerras. Os lucros obscenos do grande capital financeiro no primeiro trimestre, como os dos gigantes mundiais da banca de negócios, JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs, treparam como nunca nada menos de 48 mil milhões de dólares. Nas petrolíferas não há como dissimular o significado do aumento em mais de 40% dos lucros. Shell, 6,9 mil milhões de dólares. Total Energy, 5,4 mil milhões. BP, 3,2 mil milhões. Por cá, a Galp, 272 milhões de euros, uma subida de 41%. E o INE veio informar que em abril a variação do índice de preço ao consumidor dos produtos energéticos foi de 11%. O cabaz alimentar supera os 260 euros e o índice de produtos alimentares não transformados subiu para 7,4%. Mas nem por isso os produtores, com a corda na garganta cada vez mais apertada, deixaram de ser penalizados pelos aumentos dos custos dos fatores de produção. No seu seguidismo nas políticas militaristas da União Europeia e da NATO, o governo ufana-se do aumento das despesas militares no ano passado para 6,1 mil milhões de euros. Isto esteve entre os 22 membros europeus da NATO que superaram os 2% do PIB. Os 29 membros europeus da Aliança gastaram 560 mil milhões de dólares em armamento, o maior crescimento desde 1953. Ontem, o Papa Leão XIV deixou-nos uma séria advertência para o enorme aumento das despesas militares, em particular na Europa, onde cresceram 14%. Vou ler: não se chame defesa a um rearmamento que aumenta as tensões e a insegurança, empobrece os investimentos na educação e na saúde, desmente a confiança na diplomacia, enriquece elites a quem nada importa o bem comum, disse.
Obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento, embora o tempo na atual configuração não exista para esclarecer. Sr. Deputado Paulo Seco, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, sou o deputado Alfredo Maia. O Partido Comunista vem hoje a debate com a temática Portugal, a soberania nacional, a resposta à crise e a defesa da paz. Permitam-me que pergunte: com que moralidade, com que autoridade, um partido que apoia os piores regimes autoritários do mundo atual? Mas falemos de soberania nacional. O Partido Socialista foi responsável ao longo dos últimos 50 anos de 3 bancarrotas, onde estava aí o sentido de soberania nacional. Mais, em 8 anos de geringonça, PCP e Bloco foram muletas de um governo que destruiu à descarada as forças de segurança e as forças armadas. Reduziram efetivos, cortaram meios, desmoralizaram quem veste farda para defender Portugal, onde estava o sentido de soberania nacional. Mais, em setembro de 2016, infelizmente, após a morte de 2 militares comandos, a coordenadora do Bloco de Esquerda exigiu publicamente a extinção do batalhão de comandos, onde estava aí o sentido de soberania nacional. E hoje, quando 2 partidos sustentam o governo, andam há 9 meses a arrastar a revisão da lei laboral, sem coragem para repor a flexibilidade e a competitividade que o país tanto precisa, ou então chumbam iniciativas legislativas que repõe a autoridade e a dignidade das nossas forças de segurança, onde está aí o sentido de soberania nacional? Faça isto, pergunto eu, que tipo de Estado pretende o PCP para Portugal? Um Estado soberano, com forças armadas fortes, fronteiras controladas e orgulho nacional, ou um Estado dissolvido, sem capacidade de defesa, refém de ideologias falhadas e inúteis, e incapaz de responder aos desafios deste mundo perigoso? Para nós, não há dúvidas. Primeiro Portugal, soberania primeiro, segurança primeiro. Muito obrigado.
Obrigado. Não tenho tempo para responder. Não tenho mais inscrições neste momento na segunda ronda. Pedia, se não houver três, vamos passar para o encerramento. Senhor Secretário de Estado da Energia, para uma intervenção, se faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Muitas vezes, e o debate hoje é sobre soberania, a conversa começa atacando as margens, procura-se o controle de preços. Depois, como isso não é suficiente, porque não podemos controlar o preço, porque o petróleo não é nosso, avança-se para a nacionalização. Como a nacionalização não resolve o problema, porque as empresas não sobrevivem, recorre-se ao Orçamento de Estado. E no fim do dia, os senhores deputados vêm de carro e o povo vem a pé ou de bicicleta, porque morre a economia e morre o mercado. E numa situação como esta que debatemos hoje, o debate que hoje nos reúne foi convocado em nome da soberania. E é por isso, e precisamente em nome da soberania, e em particular a soberania energética de Portugal, que venho a esta Câmara intervir. Ao longo das últimas duas décadas, Portugal construiu um caminho que poucos Estados-membros da União Europeia podem hoje reivindicar com igual consistência. Uma soberania que não se proclama em comunicados, mas que se traduz todos os dias na forma como o nosso país produz, consome e protege a sua energia. A política energética portuguesa deixou há muito de ser uma política setorial, tornou-se aquilo que verdadeiramente é hoje, um desígnio nacional. Um desígnio que transcende ciclos políticos, que convoca todas as bancadas desta casa e que compromete uma geração inteira com o futuro do nosso país. A energia é, neste tempo, o terreno onde se joga a independência e o desenvolvimento económico de Portugal. Permitam-me deixar-lhes três números que enquadram este desígnio. Primeiro, em 2025, 80% da eletricidade produzida em território nacional teve origem renovável, colocando Portugal entre os países líderes da União Europeia neste indicador. Segundo, a nossa dependência energética externa recuou de 85% para cerca de 65% ao longo das últimas duas décadas. Significa, em termos simples, que dois terços da energia que consumimos continuam a ter origem no estrangeiro, dependendo maioritariamente de petróleo e gás natural. Cada ponto percentual reconquistado representa menos exposição a choques externos, mais autonomia económica, menos vulnerabilidade nacional, mas dois terços é ainda muito. Terceiro, e é aqui que esta dependência se traduz em valores muito concretos. No ano passado, Portugal pagou ao exterior cerca de 5.600 milhões de euros em produtos energéticos. É um valor que parece distante quando dito assim, mas torna-se próximo quando o distribuímos pelos 4 milhões de agregados familiares portugueses. Em média, cerca de 1.350 euros por cada família portuguesa por ano a sair do nosso país para pagar energia que poderíamos, em parte significativa, produzir aqui. Esta é a fotografia honesta do país. Progresso muito significativo no setor elétrico, mas uma missão por concluir nos transportes e nos combustíveis. A energia, antes de ser uma estatística nacional, é uma realidade quotidiana das famílias portuguesas. Sente-se nas faturas de final do mês, seja nas dos depósitos dos combustíveis ou na conta da luz e do gás. E é por isso que a resposta deste Governo não se esgota em descontos nas faturas, mas vai mais longe. O que queremos é colocar nas mãos das famílias os meios concretos para reduzirem o seu consumo, para se eletrificarem, para ganharem autonomia. Porque a soberania energética nacional começa, antes de mais, na soberania energética doméstica. Cada família que substitui um equipamento ineficiente é uma família que reconquista parte da sua independência. Essa tem sido a ambição de medidas como o programa Elar, criado por este governo e atualmente em execução, que apoia as famílias na substituição de equipamentos.